Esse é o podcast da Rede Mãos Dadas, apresentado por Elcio Gilbert e Daniel dos Santos. E esse é um podcast feito especialmente para você, educador social cristão, ajudando você, educador, a encontrar inspiração e conexão com os nossos convidados. Se você está nos ouvindo de outra plataforma e tem interesse em aprofundar mais, acesse podcast.mãosdadas.ong.br e fique agora com a nossa entrevista de hoje.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast da Rede Mãos Dadas. A conversa de hoje é com Lucas Rolim. O Lucas é casado com Marília e pai do Daniel e do Simeão. É obreiro dos adolescentes da Igreja Presbiteriana de Viçosa desde 2017, mas é envolvido com o trabalho com crianças e adolescentes há mais de 10 anos. Lucas, é um prazer recebê-lo em nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter atendido o nosso convite.
Nós vamos ter um bom papo, principalmente porque eu conheço o coração do Lucas e ele tem se esmerado, né, na busca e apreensão dos adolescentes durante essa pandemia. Então, esse é o Lucas Rolim, com quem a gente vai conversar hoje. E o que nós queremos conversar é sobre o que ele tem aprendido, né, Lucas? O que você aprendeu nesses últimos meses, ano e meio, né, de pandemia, quando você pensa no seu trabalho, na sua missão, em você mesmo como uma pessoa que se dedica ao trabalho de educação cristã, de formação espiritual de adolescentes?
Respondeu, quero agradecer o convite, muito bom estar aqui com vocês, muito legal, me sinto privilegiado, na verdade, por fazer parte desse podcast e cumprimento todo mundo que vai ouvir a gente, muito bom estar aqui. Quando eu estava pensando nisso, né, que lição que eu aprendi, na verdade me veio a música, aquela música do Beto Guedes, Sol de Primavera, sabe, que a lição sabemos de cor, só nos resta aprender, né, então assim, a lição que eu aprendi, ou que eu estou aprendendo, eu já sabia de cor ela. Que é, eu não tenho controle de nada. A gente não tem controle de coisa alguma, né? A gente não tem controle da nossa agenda, a gente não tem controle da nossa própria vida. A gente pode, a qualquer momento, né, sair de casa e ser atropelado por um carro, ou pode pegar Covid a qualquer momento, né? Uma pandemia aí, a gente teve certeza disso, né? A gente que estava planejando, que tem esse costume, né, de planejar o trabalho para ser realizado com os adolescentes, praticamente durante o ano todo, né, pensar em material, pensar em como abordar, que pessoas que a gente vai convidar e tal, veio a pandemia e, tipo, acabou com tudo isso, né? E ficou muito claro quão vulnerável todos nós somos, né? Às vezes a gente se esconde, né, atrás de máscaras, ou de artifício, ou de recursos e tudo mais, e isso não é capaz de nos proteger de nada, né? Então, isso me colocou na posição de realmente aprender que eu e todos nós dependemos do Senhor, né? E nessa situação, a gente tem que fazer oração, é inevitável, né? Nós somos forçados a orar, Senhor, qual que é o próximo passo, né? O que que eu tenho que fazer nessa bagunça toda, né? Assim, que eu não dou conta, né, de lidar sozinho.
Eu tô pensando no que você tá dizendo aqui, refletindo um pouco, pensando assim, será que você se sentiu mais próximo da condição, não dos adolescentes, mas da condição da adolescência, que é uma condição de eu não sei, né? Eu não sei o que que vai ser da minha vida. Eu não sei o que que eu vou fazer amanhã, né? Os adolescentes sofrem muito com isso, querendo saber e não sabendo, né?
Muito, é verdade. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas eu acredito que sim. Essa situação de insegurança que eles têm, né? Assim, eles eles possuem uma certa bagagem que eles adquiriram, né, junto com os pais e com a igreja, se eles têm um envolvimento com a igreja ou com a organização social que eles costumam frequentar, né? E na fase da adolescência, essa fase de descoberta da identidade deles, né, e de saber assim, o que que eu sou. Mas junto com isso vem uma série de inseguranças, de incertezas, e o que que eu vou fazer com isso? Isso se aplica, isso não se aplica, né? Então é sim, mais ou menos isso, né? A gente tem uma bagagem de experiência de caminhada, de relacionamento com o adolescente e do trabalho da igreja, né? Se sente muito seguro no nosso espaço, no nosso ambiente de púlpito, né? De falando para os meninos. E aí vem a pandemia e você tem que se virar agora com mundo virtual e Instagram e ser quase que um vlogger, né? Assim, blogueiro, né? Um influencer, né? Assim, um youtuber.
Não, e aí se antes você tinha que competir com o tempo, né, com aquela agenda dos meninos, você tinha que competir com a agenda, porque poderia ter outras programações da UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, ou do grupo de adolescentes, ou do encontro, você tinha que competir com a agenda, por exemplo, da sexta-feira à noite ou do sábado à noite. Agora você está competindo com um mundo aberto, assim, mar aberto.
Um mundo, exatamente. A gente já achava que era muita coisa, né? O que a gente tinha que, né? Ah, vamos atrair esses meninos e tal. Mas agora a gente está na internet. Então, assim, é um mundo de distração impossível de competir, na verdade, né? A gente não dá conta, assim, de... Se já não dava conta antes de... atrair a atenção dos meninos, né, pelo nosso próprio esforço, na internet, então, aí que é praticamente impossível. Então, essa condição, né, que a pandemia nos empurrou, que o Senhor nos conduziu, né, ela realmente nos coloca nessa situação. Você não dá conta, você precisa de mim, eu que preciso orientar você do que você tem que fazer. E relembrar a gente, né, assim, você está querendo alcançar o coração do adolescente? Ah, que curioso, eu tô mais do que você.
Lucas, eu estava lembrando o seguinte, quando vocês falavam, teve um adolescente que chegou para a gente aqui e disse, se há 2 anos atrás a gente sugerisse a vocês, pastores e líderes, a possibilidade de sermos uma igreja no ambiente virtual, vocês iam chamar a gente de louco. Olha aí agora, vocês tendo que admitir essa realidade. Isso me remete, Lucas, a uma pergunta que é bem importante. Se estamos vivendo nesse novo ambiente, significa que nós somos quebrados em nossa agenda, né, em nossa rotina. Como tem sido para você lidar com as frustrações dos projetos que tinham um norte e agora não tem mais, que tinham um caminho e agora não tem mais, tendo que repensar tudo? Fala aí pra gente sobre isso.
Ai, ai, a gente não gosta de lidar com frustração, né, pastor Daniel? A gente gosta de ter controle das coisas, assim. E eu confesso, um pecado meu, eu fico desesperado quando eu não tenho controle das coisas. Eu não sei quem que vai ouvir as coisas que a gente está produzindo. Eu não sei, a gente pode até ter uma ideia, né, nas curtidas que o pessoal dá lá no Instagram, né, quantas pessoas estão entrando nas nossas reuniões pelo Zoom ou pelo Meet, mas isso não é garantia de que eles estão ali. Porque, não sei, eu imagino que você já tenha participado de reuniões com adolescentes, eles não ligam as câmeras quando a gente está, né, se reunindo e tal. Então, assim, é horrível, é horrível. Quando é presencial, isso acontecia também, né? Eles ligavam aquele botão assim, né? Eu estou de corpo presente, mas não estou aqui mentalmente, né? Só que pelo menos você tinha a ilusão de que você tinha o controle da situação, né? Você estava vendo os meninos ali, vocês podiam dar uma cutucada, assim, acorda aí, menino, lê um versículo pra gente e tal, né? Mas realmente, a frustração é muito grande. E não só em relação à minha pessoa, né, mas trabalhando com os professores de escola dominical e os líderes de grupos de convivência, né, que a gente tem aqui, essa palavra de frustração foi a que a gente mais ouviu ao longo de todo o ano passado. a gente teve um desgaste muito grande para tentar atingir os meninos. E principalmente nos grupos de convivência, assim, foi um desastre, vamos dizer assim, porque não havia participação praticamente. Eu acho que a participação que teve dos meninos foi mais da galera novinha, que estava empolgada, sabe? Assim, estava entrando na UPA, no grupo dos nossos adolescentes, né? União Presbiteriana de Adolescentes, e estava empolgada, assim, eu quero participar de alguma atividade junto com os adolescentes mais velhos e tal. Então, esse pessoal, ele ainda participou. Mas o grupo como um todo teve uma queda muito grande. E os professores, que também não estavam acostumados, né, com esse mundo virtual, né, tiveram que mudar a forma de falar com os meninos, né, de interagir com eles, né. E esse processo de aprendizado foi muito desgastante e frustrante, porque o esforço era muito grande para fazer uma coisa que a gente achava que era legal e que no fim das contas nem sempre dava tanto resultado assim, né? Então, foi bem desafiador. E a única coisa, é por isso que eu comecei falando dessa lição que a gente já sabe de cor, mas que a gente está aprendendo agora. Eu acho que a única coisa que nos motivou a continuar é a lembrança de que Deus continua no controle de tudo, de que Deus é quem ama esses meninos, né? Ele sabe do esforço que a gente está tendo, ele sabe que para a gente está sendo desafiador, esse Deus que a gente acredita, né, que é transcendente, mas que também se inclina para ver e se envolver com a nossa realidade, né? A gente pode contar com ele. E ele sabe, né, do que os meninos precisam. Então a gente tem que continuar amando os meninos, continuar servindo eles, mesmo nesse desafio todo de aprender coisas novas, né? E na expectativa, o que que Deus vai fazer na vida deles? Assim, a gente não sabe, a gente não sabe. E nós apresentamos os nossos 5 pães e 2 peixinhos, assim, né? Porque a gente não tem mais recurso, assim, nós somos pequenininhos, né? Vamos ver, estamos colocando diante de Deus, o que que o senhor vai fazer, né? Mas a gente está na expectativa.
Mas quando a gente apresenta os 2 pães, os 5 pães e 2 peixes, ele é quem multiplica e faz o milagre, né?
Exato. E a gente está nessa expectativa, Deus, faz um milagre aí. Na gente, nos meninos, né? E apesar da gente e dos meninos, né? Então, usa a gente, trabalha na gente e trabalha nos meninos apesar da gente, né?
Eu acho que você está me lembrando de uma brincadeira que eu sempre faço quando eu vou para os Estados Unidos. Meu marido é de lá. Nossa igreja, a igreja que nos sustenta aqui, é uma igreja muito programática, né? Tem tudo organizado e tal. E eu sempre brinco que se Jesus chegar, né, ele vai ter que esperar 6 meses para entrar na fila para pregar. Né? Não dá para abrir o púlpito para ele assim, né? Então, talvez isso seja uma boa lição para nós, né? De que os nossos planos, eles são secundários em relação àquilo que Deus quer fazer, né? E que a gente pode se apegar aos planos que a gente faz e se enamorar, né? Ficar assim tão empolgados com os nossos próprios planos que a gente planeja Jesus para fora do que a gente está fazendo, né? Porque é muito. Talvez os nossos irmãos pentecostais que acreditam que Deus tem que poder se manifestar de forma não planejada, né? Em todos os cultos, que pode ter uma palavra especial ali. Não planejada, eles estejam certos, né? Porque não que o planejamento não seja importante, mas realmente é um paradoxo, na verdade, porque você tem que planejar muito mais para ter uma programação, por exemplo, na internet, sabendo que essa programação não está redonda. né? Que não tá, você não sabe o que você está fazendo. É como se você estivesse entrando, tinha um mapa na estrada e de repente você está dirigindo sem mapa, né? É uma coisa bem... O GPS falhou, tá num breu, né? Daniel, como que tá aí para você também com os adolescentes na sua igreja?
Aqui quem cuida dos adolescentes é minha esposa, é Carla, e ela tem feito, assim, tem trabalhado bastante para mantê-los integrados. Uhum. Tem criado algumas estratégias, pequenos grupos, via aplicativo, visitas virtuais, estudos virtuais, tem feito aqui o possível para mantê-los conectados. Uhum. Não tem sido fácil, porque o que ela reclama muito é essa impossibilidade desse mentoreamento mais próximo. Uhum. Porque, como o Lucas colocou, a câmera, eles estão ali, é como o nosso pastor sempre brincava aqui, estão ali por fora, mas por dentro estão em outro lugar, fazendo uma outra coisa, a câmera totalmente desligada. E ela tem feito o possível para poder manter o pessoal conectado. Mas um texto que me veio à mente quando estávamos conversando, e Lucas colocou essa questão, foi a conversa de Jesus com Nicodemos, quando ele disse, olha, o vento sopra e não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim são os nascidos do Espírito, porque, de fato, a coisa não está em nosso controle. E aí, esse tempo está nos mostrando o quanto nós precisamos desenvolver essa dependência. Porque, às vezes, os nossos planos, os nossos planejamentos, as nossas ações não são frutos dessa relação, dessa conexão direta com o próprio Cristo, mas é de coisas que a gente vai inventando, mas sem esse tempo de ouvi-lo, para escutar mesmo, para se conectar com ele, e às vezes a gente... E esse tempo está nos ensinando muito a necessidade de não de deixar de planejar, como a questão dos nossos irmãos neopentecostais, mas de planejar a partir de uma conexão maior com o próprio Cristo, né? Que é quem sabe todas as coisas.
Sim. Nossa, você falando aí, pastor Daniel, eu até arrepiei. Porque eu tive... É sério. Porque eu tive uma experiência recentemente. Eu tenho dois filhos, né? O Daniel de 2 anos e o Simeão de 5 meses. Vai fazer 5 meses amanhã. E teve uma das madrugadas aí que eu acordei numa ansiedade, assim, absurda. Com isso tudo acontecendo, né? Como que eu vou conduzir minha família? O que eu vou fazer? Como que eu vou lidar com os dilemas enfrentados, assim, né? Dentro do ministério, com os adolescentes. E é engraçado, porque à medida que a gente vai tentando resolver esses problemas na nossa cabeça, você já ansioso, a ansiedade só aumenta, porque você não consegue resolver. Você não consegue achar a solução, né? E aí, aconteceu de o meu menino mais velho, o de 2 anos, acordar e vir para o nosso quarto, meu e da minha esposa. E aí eu tive que conduzi-lo de volta ao quarto dele e fiquei lá deitado com ele até ele pegar no sono. Eu não sei o que me levou a fazer isso, mas eu comecei a prestar atenção na batida do coração dele. Gente, é bem pessoal isso que eu tô falando, tá? Então, não sei se cabe, mas é só porque tem a ver com o texto que o pastor Daniel falou. E aí, eu comecei a prestar atenção no coraçãozinho dele, assim. E aí, depois eu comecei a prestar atenção na respiração dele. E aí, eu passei a prestar atenção na minha respiração. E aí, eu comecei a ficar mais calmo. E me veio à mente a ideia verdadeira de que quem preserva o coração do meu filho, a respiração dele, e, consequentemente, a minha respiração de todo mundo é Deus. O coração dele está nas mãos de Deus ali, é ele que faz pulsar. O fôlego dele vem do sopro do Espírito. E saber disso, só disso, deveria acalmar o nosso coração. Deveria ser suficiente para a gente ficar tranquilo. Nós estamos na mão de um Deus que é todo-poderoso, que conduz a história de uma maneira que a gente não conseguiria imaginar melhor, assim. Nem a nossa melhor ideia de condução da história chegaria assim aos pés, assim, às pegadas do próprio Deus que conduz a história, né? E isso me fez ficar muito tranquilo em relação a essas ansiedades todas. E eu lembrei desse texto de João 3, né, que fala disso. E quando eu lembrei desse texto, me veio de presente uma história. A Elsie gosta de história e gosta de história para criança. E essa história, ela me edificou muito, assim. É a história de um menino. Ah, o nome da história é O Vento que Domou o Menino. É a história de um menino, e esse menino, ele tinha uma pipa. E ele estava doido para fazer com que essa pipa dele voasse num dia bonito em que ele acordou querendo, né, empinar essa pipa. Acontece que ele tentou fazer todo o esforço do mundo, né, puxar a linha da pipa, né, correr contra o vento e tentar agarrar a pipa, jogar a pipa para cima, e nada dele conseguir fazer a pipa subir e voar. E ele ficou frustrado porque ele não conseguia fazer isso. E a frustração dele aumentou ainda mais quando ele olhava para as outras crianças que estavam super felizes conseguindo empinar a pipa. E ele ficou muito bolado, muito bolado. E parece que a chateação dele ficou ainda maior quando o vento passou na frente dele, brincando, como se estivesse zoando da cara dele. E aí ele teve uma brilhante ideia. Ele falou assim com ele mesmo, né? Eu vou domar o vento. Eu vou domar o vento. E aí ele saiu correndo para a casa dele e pegou alguns apetrechos para ele tentar conseguir domar o vento. Ele pegou uma corda e tentou laçar o vento e não conseguiu. Pegou uma peneira para tentar segurar o vento, também foi inútil. E por último ele pegou um lençol e o máximo que ele conseguiu fazer foi receber um tranco do vento e caiu no chão. E aí a frustração dele aumentou ainda mais e ele começou a chorar de tristeza, porque nem o vento ele conseguia domar. Até que o vento se compadeceu do menino e começou a abraçar o menino, a envolver o menino. E aí enxugou as lágrimas dele. E o abraço do vento foi tão forte, tão precioso, que o menino começou a voar por cima das pipas que ele estava olhando das outras crianças. E aí ele percebeu que mais importante do que tentar domar o vento é ser domado pelo vento, para que o vento levasse ele para voar acima das nuvens. Sim, a pipa dele não conseguiu alçar voo, mas isso já não era mais importante, porque ele estava voando, ele mesmo estava voando. E aí eu fiquei pensando nisso e nesse texto de João 3, né, que é isso, a gente às vezes fica querendo controlar o vento, né, assim, são as nossas programações que tem que dar certo, a gente que tem que resolver os problemas dentro da nossa casa, nesse tempo de pandemia, a gente tem que proteger a nossa família, o que que a gente vai fazer para sustento financeiro da nossa casa, tá tão instável tudo, e isso gera ansiedade, sendo que a única coisa que a gente precisa fazer é esperar o vento conduzir a gente no tempo certo, né, é claro que eu não quero mistificar as coisas, né? Mas é essa ideia de planejar sim, se organizar sim, né? Mas estar aberto para a condução do Espírito através da leitura da palavra, né? E dos valores que ele apresenta ali, que nos ajuda a tomar as decisões certas. E quando isso não vem, a gente simplesmente orar e falar assim, doce Espírito, né? Que sopra em mim o fôlego de vida, intercede por mim porque eu não estou dando conta. E me conduz assim onde o senhor quer, né? Então me arrepiou muito o senhor falar isso, porque eu lembrei desse texto e fez muito sentido para mim, me animou lembrar dele, sabe?
Nós temos que terminar, essa conversa tá boa, eu tenho um monte de coisa que eu podia continuar falando aqui. Fala de novo esse texto, né, como mensagem para os nossos educadores, e qual seria o seu desafio para quem está nos ouvindo?
O texto é o do encontro de Nicodemos com Jesus, né? Em João, no capítulo 3. E a mensagem, né, que posso deixar, né, para os educadores que estão ouvindo a gente, né, é que se a gente é nascido do Espírito, primeiro que isso é um mistério. Como que a gente é nascido do Espírito? Eu acho que é isso que Jesus estava querendo enfatizar para Nicodemos, né? Não dá para explicar como a gente consegue explicar de maneira... o nascimento natural, né? É algo mesmo sobrenatural. A gente não consegue explicar o vento, não consegue definir a rota dele. Então, todo aquele que é nascido do Espírito, isso é uma obra que a gente não consegue explicar, assim. É algo milagroso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, dá essa ideia de que esses pequenos milagres, né? Nós que somos pequenos milagres, né? Que nascemos de novo, nascemos para essa nova vida, Nós temos uma natureza leve, uma natureza que pode ser e deve ser conduzida pelo Espírito, que é o responsável por esse novo nascimento, né? E nós devemos nos render a ele. Então, nessa situação que a gente está vivendo, né, de eu não tenho controle de nada, eu me sinto inseguro por todos os lados, a gente precisa lembrar que em Deus a gente está seguro, porque é Ele que sustenta o nosso coração. É Ele que dá o fôlego de vida. E mesmo que Ele tome de volta para si o fôlego, é melhor ser conduzido por Ele do que pelos nossos próprios planos, porque os planos de Deus são muito maiores, né, e melhores do que os nossos. Isso é bíblico também, né? Os pensamentos de Deus são melhores do que maiores do que os nossos, né? Então é isso.
Lucas, muito obrigado por essa sua lembrança. Ela também tem sido a minha prática esses dias. Eu ando acordando também com ansiedade durante a noite. E eu também aprendi a respirar orando. Então eu inspiro falando assim: Senhor Jesus, filho de Davi. E aí eu expiro: tem misericórdia de nós. Que é a fala do cego, né? Bartolomeu, chamando, né, a Jesus. E eu acho que isso tem me ajudado a acalmar durante a noite para dormir. Algo que é muito importante, né? É muito importante. Daniel, o que, que você gostaria de dizer agora para nós?
Elcio, Lucas, eu acho que Deus está olhando para o coração ansioso dos educadores. E para todos os contextos de insegurança que eles estão vivendo. Uhum. E ele preparou esse podcast para dizer, para lembrar aos nossos educadores por todo o Brasil e fora do Brasil, que irão nos ouvir, que ele é Senhor da vida deles. Uhum. O que está vivo em meu coração, Elcio, é um convite da parte de Deus para descansar nele e caminhar na dependência dele, né, de sua graça. Isso está muito vivo, está muito forte aqui dentro de mim. É a mensagem que eu consegui captar dessa nossa conversa. Uhum. Nessa tarde, eu quero deixar isso para os educadores. Por mais que a situação seja de desespero, de insegurança, de incertezas, o nosso Deus, ele é Senhor de todas as coisas.
Amém. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada, Daniel.
Por nada, foi um prazer. Obrigado vocês pela oportunidade.
Estamos chegando ao fim de mais um episódio, mas antes, nós queremos ouvir de você. Deixe aí abaixo nos comentários qual é o seu desafio e a sua história de superação. Se você acha que esse conteúdo pode impactar a vida de mais alguém, compartilhe e divulgue o nosso programa. Este foi o podcast da Rede Mãos Dadas, produzido e incentivado pelo Instituto Lado a Lado. Gostaríamos muito de agradecer a Liz Valente, que cedeu os direitos autorais para a nossa trilha sonora. Quer receber mais conteúdos da Rede Mãos Dadas? Então se inscreva em nosso boletim quinzenal e fique por dentro de todas as nossas novidades. Deus abençoe você em sua caminhada. Até mais!